E agora recebemos os nossos comentadores da segunda e da quarta-feira, Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo. Olá, bom dia.
Bom dia.
Olá, bom
Vamos
dia.
Fazer o rescaldo do Congresso do PSD? Vamos?
Mais um.
Mais um, vamos lá. Este Congresso
Como
que marca...
Como é que se faz o rescaldo de,
do
de
rescaldo,
povo nenhum?
Do rescaldo, do rescaldo. É, este Congresso marca o arranque da liderança...
É o rescaldo de um glaciar.
Pronto, a verdade é que marca o arranque da liderança de Rui Rio, não é? Acaba marcado pelo discurso de Montenegro, que vai ali já à volta, e por Helena Fraga. É isso que vocês acham?
Antes de mais, bom dia, outra vez. As pessoas têm perguntado o que é que eu tenho achado do Congresso do PSD e das eleições. A minha pergunta, a minha resposta é sempre a mesma: eu vou votar no CDS. Eu sou daqueles eleitores clássicos à direita que hesita sempre em voto PSD ou voto CDS, e normalmente é questões de pormenor que decidem o meu voto, porque na minha cabeça estou sempre a votar no mesmo bloco político ou partidário. Em 2019 não vou ter essa hesitação, é claro que vou votar CDS.
Mas porquê é que não dás o benefício da dúvida a Rui Rio?
Porque o Rui Rio está a transformar novamente o PSD no clube dos inadiáveis. Como te lembras, és menino para isso, para te lembrar, o clube dos inadiáveis foi aquele bloco dentro do PSD que lutou e quis destruir Sá Carneiro, não tolerava a ideia de haver uma direita assumida a governar o país, como ele acabou por fazer. O Mota Pinto, o Sousa Franco, até o Magalhães Mota, todas essas personagens que hoje em dia me parecem personificadas pelo Rui Rio, pelo Pacheco Pereira, obviamente têm as suas ideias, são obviamente contrárias às minhas, que é a ideia de que Portugal precisa de um bloco centro-direita que faça concorrência ao bloco da esquerda e não a criação deste PSD que não é peixe nem carne, que não é nada. E que quer diz, o Rui Rio diz assim, eu vou fazer acordos com o Costa e com o PS, mas vai fazer acordos numa posição de fraqueza, onde não se percebe muito bem o que é que pensa e que já assumiu que quer ser uma muleta do PS, não entendo.
Portanto, já percebi, o Henrique não se sentiu galvanizado com o discurso do Rui Rio.
É um glaciar, que eu disse, estava a brincar, mas é um... Eu não me recordo de haver tão pouco entusiasmo perante um líder político.
Bom, perante isto talvez o próprio Jacinto Lucas Pires se sinta mais entusiasmado.
Talvez,
também não exageremos, mas... Não, mas eu acho que havia duas coisas que Rui Rio precisava de fazer neste Congresso e não fez nenhuma delas. Uma que era conseguir unidade interna, né, depois das eleições, e isso se calhar seria a parte mais fácil, mas não foi feito, visivelmente, né, é público que as feridas não sararam.
Mas também, se ele não incluísse os homens de Santana nas listas, é porque os deixava de fora. Incluindo-os, é porque os meteu dentro de casa.
Eu sei, mas a política é feita disso, dessa habilidade. E por outro lado, uma coisa que podia ajudar a isso, que era a segunda tarefa para este Congresso, que também não foi feita, que era encontrar uma visão mobilizadora, né? Porque o Congresso também é um altifalante mediático, um momento de encenação política, encontrar uma visão que mobilizasse para fora. Portanto, eu acho que o Rui Rio perdeu a oportunidade internamente e externamente.
Foram as ideias ou foi a maneira de as expressar? Porque há quem critique a forma como o discurso estava construído.
Eu acho que, infelizmente, para Rui Rio foram as duas coisas. Há uns lives de substância. A ideia de que a economia tem que ser mais investimento e exportações e menos consumo público e privado, né? E uma ideia de descentralização ou de uma visão, como ele diz, menos paroquial do país, mas depois isso não é sintetizado em fórmulas politicamente criativas e não é encontrado uma visão global sistemática que se possa propor ao país como uma nova sociedade, uma nova visão de país.
E ali na Fraga, Henrique, é um trunfo ou um engulho?
É a ponta do glaciar, porque eu não concebo a ideia que seja um erro. Portanto, foi uma provocação ao anterior líder do partido, Pedro Passos Coelho, porque esta personagem, que me parece ser uma espécie de Marinho Pinto, aquele populismo muito anti-sistema, foi resgatada pelo Rui Rio para fazer uma espécie de pirraça ao pacismo. E isso não ajuda nada à ideia central, que deve ser um congresso, que é unir o partido.
Jacinto, qual é a tua opinião?
Eu não tenho grande opinião sobre a personagem, mas... mas acho que se era para dar um sinal de que as coisas mudaram, o sinal está dado, mas se era para como se fosse preciso, não é? Mas se era para encontrar alguma forma de unidade, de facto foi um tiro na água.
Bem, vamos então mudar de tema.
Para continuar com o glacial, com
metáforas aquáticas. Muita água. Vamos para outro tema que acabou por marcar este fim de semana, o apelo ao boicote da comunicação social por parte do presidente do Sporting. Como é que analisam este apelo aos sportinguistas para que não comprem jornais, para que não vejam televisão ou ouçam rádio? Tenho esperança que haja alguns sportinguistas a ouvir.
O Henrique já está a desligar.
A minha tendência era boicotar essa questão, mas...
E nem falar sobre ela.
Eu acho que um grande sportinguista falou aqui na semana passada, o Dr. Roquete, e ele disse aquilo que eu penso. O atual presidente do Sporting é uma espécie de Trump... Não do Sporting, não quero focalizar tudo no Sporting, porque é um Trump da cultura desportiva que todos nós criamos. Todos nós somos culpados da criação desta permanente guerrilha mediática dos três grandes. São aqueles programas de televisão onde três personagens estão numa conversa de taberna paga a peso de ouro. São os diretores de comunicação que hora a hora enchem os jornais desportivos com tweets de ódio e de piedismo. Sinceramente, eu acho que eu não quero.
Estamos todos a alimentar isso.
Eu acho
isso.
Que quando as pessoas alimentam.
Nem todos.
Pois, veem aqueles programas na televisão e vão aos chats do Record, a Bola e o Jogo, só para ver, não a crónica do jogo, mas a última boca do diretor de comunicação do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, está toda a gente a alimentar aquilo. E acho que o Bruno Carvalho é só apenas o zénite, a ponta do iceberg, ou do glaciar, de toda desta cultura que é partilhada por muitas pessoas que nos estão a ouvir nos carros neste momento. Sim, lamento.
Eu falo como benfiquista, por isso sou insuspeito segundo estas matérias, porque acho que isto não tem a ver também com o Sporting ou com o Benfica.
Bruno de Carvalho pode ter atingido um novo patamar.
Mas já existia.
A questão dos blackouts, etc.
Já houve blackouts, é uma tradição antiga.
Nunca houve este apelo, para não comprem jornais,
Acho que numa sociedade livre isto não faz nenhum sentido. Por outro lado, além do mais, acho que é contraproducente do ponto de vista de quem quer isto como uma estratégia, uma tática, para lá de ser contraproducente é perigoso, porque já percebemos que...
já deu aso,
há quem, possa interpretar isto como
já houve confrontos com jornalistas.
Exatamente,
com
uma ideia
de
incentivo à ameaça.
Eu não sou jurista, mas eu acho que... Chegará um momento em que o Ministério Público vai ter que tomar uma posição, não necessariamente sobre esta personagem, mas há um crime que se chama incitamento à violência. Um dos problemas do trumpismo que se está a alastrar por todos os setores da sociedade, em Portugal, no Ocidente inteiro, é não perceber a diferença entre liberdade de expressão e atos. A tua liberdade de expressão acaba nem sequer num ato, é quando tu incitas a um ato de violência contra X, Y ou Z. Aí acaba a tua liberdade de expressão. É uma questão que eu deixo aos juristas, mas que de facto estamos a chegar a um ponto limite onde eu já, sinceramente, há dias quando falámos do futsal, eu preciso-me dizer, tive gosto em ver o futsal de uma maneira quase infantil, porque não há ainda, vamos chegar a um dia em que haverá também esta cultura tribal e de ódio no futsal. Porque quando hoje em dia a minha mulher diz-me, mas tu ainda gostas de ver futebol? E eu percebo porque é que ela diz aquilo. É que há esta cultura que está em cima do
mas
jogo.
Mas não nos retires do futebol, por favor. Depois dos almoços ficarmos sem futebol. Isso é depressão total. Há um futebol para lá do tribalismo.
E que acha que é um desperdício de tempo a almoçar. Devíamos todos almoçar uma sandes e chegar a casa às 4 da tarde para ficar com a família.
Exatamente.
Eu estou contigo.
Bom.